Vamos embora para o Pazarca, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora.
Hoje na companhia de Simval Medina, autor do romance A Batalha de Porto Alegre, 3 de outubro de 1930. Este livro foi publicado por Martins Livreiro Editora.
Quem disse um dia que ele veio pra nunca ter que se afetar? Me entregue a mão à palmatória e vai um bolo apanhar. Não tem mais seu Julinho, porque o povo não quis. Ficou de lacre, coitadinho, como tu foste feliz.
Simval, quais são as principais semelhanças e principalmente as diferenças entre o Partido Liberal do Rio Grande do Sul e o Partido Democrata de São Paulo?
As diferenças, eu acho que não são muitas. O Partido Democrata ou Democrático, já nem me lembro, o PD de São Paulo, foi uma dissidência do Partido Republicano Paulista, do PRP. Era uma parte da elite paulistana e paulista que se desgarrou do partido majoritário e que predominava na República Velha, que era o Partido Republicano Paulista, e os partidos republicanos em geral no Brasil inteiro. O Partido Libertador no Rio Grande do Sul, PL, surge de uma fusão da dissidência do Partido Republicano Rio-Grandense e dos Maragatos. Então, o Partido Democrático de São Paulo é uma dissidência de um partido tradicionalmente situacionista. No Rio Grande do Sul, o Partido Libertador agregou essa dissidência dos republicanos com os oposicionistas tradicionais, que é o partido do senador Assis Brasil. Então, eu acho que, mas do ponto de vista, digamos, entre algumas aspas, ideológico, a diferença é muito pequena. Existe uma diferença com relação tanto os partidos republicanos quanto esses novos partidos que surgem nesse contexto dos anos 20, final dos anos 20, ambos são partidos elitistas. Agora, eu já falei isso, vou insistir. O que me parece que separa é que os republicanos, estilo Borges de Medeiros, por exemplo, e depois Getúlio Vargas, tinham uma postura mais estatizante, enquanto o Partido Democrático e o Partido Libertador eram partidos liberais clássicos e adeptos de um liberalismo econômico no modelo, digamos, do laissez-faire do século XIX.
Na terra do leite grosso, bota cerca no caminho, e o paulista é um colosso. Puxa garrucha, pingo bem firme na estrada, e tu mesmo puxa, puxa, faz o teu leite coalhada. Seu Julinho veio, e o mineiro lá de cima vem cuidar. Seu Julinho veio, vem mais puta, muita gente a te chorar.
Simval, o que você destacaria da atuação do Oswaldo Aranha?
Oswaldo Aranha é talvez a figura mais, junto com Flores da Cunha, talvez, a figura mais empolgante, quixotesca, assim, para a melhor figura para ser retratada por um romancista entre esses personagens que fazem parte, enfim, desse contexto. O Oswaldo Aranha, entre os líderes da Revolução de 30, é o mais jovem, é um intendente, apesar dele ter uma formação como advogado no Rio de Janeiro, de ter feito uma viagem à Europa, aquela formação clássica dos membros da elite brasileira do início do final do século XIX, início do século XX, ao mesmo tempo, ele é tipo Cid Campeador, é uma figura heróica, é o cavaleiro destemido. E o que é mais fantástico, que eu acho assim, admirável na figura do Oswaldo Aranha, nos anos 20, ele está envolvido nas tropelias e nas revoluções do Rio Grande do Sul, e é inclusive ferido duas vezes, uma vez até com bastante gravidade, em 1925, num combate contra forças tenentistas, lutando como um guerreiro quase que medieval, de espada na mão. E na década de 40, esse homem está presidindo a abertura da Assembleia das Nações Unidas no início da reorganização do mundo de pós-guerra. Quer dizer, em 20 anos, deixa de ser um caudilhete, assim, nos moldes mais tradicionais que se possa imaginar, de espada na mão e cargas de cavalaria com lanças e etc., para ser uma figura-chave na reorganização do mundo do pós-guerra.
Já que você citou, e o Flores da Cunha?
Flores da Cunha tem uma personalidade, digamos, uma personalidade não, uma atuação semelhante à atuação do Oswaldo Aranha. É também essa figura do chamado gaúcho tradicional, de espada na mão, de uma bravura, uma coragem física admirável, participante de combates, de lutas e tal. Agora, é um homem que talvez não tenha... A gente tem que se fixar nessas três figuras: Oswaldo Aranha, Flores da Cunha e Getúlio Vargas. Dos três, é o temperamento mais vulcânico, é mais imprevisível, é o mais velho, inclusive, dos três. E é o homem que talvez não tenha chegado na sua trajetória até onde pretendia, porque o Oswaldo Aranha chegou, como nós vimos, à Secretaria da ONU, foi secretário da ONU. Getúlio tem a trajetória que teve, governou o país durante 19 anos. O Flores da Cunha, a impressão que me dá é que provavelmente ele também gostaria de ter sido presidente da República e secretário-geral da ONU.
Bom dia, São Paulo, um dia eu vou saber quem foi que te obrigou a crescer. E aqui em São Paulo, um dia eu hei de ver. São Paulo. Estou aqui.
Segundo Paulo Nogueira Filho, fundador do partido do PD, o getulismo nasce quando Vargas esteve em São Paulo durante a campanha presidencial. Diz que, no segundo livro dele, mal se ouviu o discurso. A multidão gritava: queremos Getúlio, queremos Getúlio, queremos Getúlio. Simval, você concorda com essa afirmação?
Eu diria até que o próprio Getúlio Vargas, numa passagem, numa declaração, admite isso. Ele vem ao Rio de Janeiro fazer a leitura da plataforma nos primeiros dias de janeiro de 1930, há um grande comício no Rio de Janeiro, e ele, que era um homem extremamente calculista, pode-se dizer até tímido do ponto de vista de iniciativas políticas, ele vem praticamente carregado pelos correligionários para fazer um comício em São Paulo e um comício em Santos. E o comício em São Paulo foi, talvez até aquele momento, a maior manifestação de massas que o país já tinha assistido. Ao chegar ao Rio Grande do Sul, ele diz: só em São Paulo me dei conta da dimensão da minha candidatura. Então, eu concordo sim que a grande alavanca na campanha política e depois na vitória da Revolução foi o comício de São Paulo.
Quando eles viram que o barbado não dormia, deu-se a melódia na minoria. Antônio Carlos, quando entrar, já não podia. Para os mineiros, então dizia: harmonia, harmonia, chamei um Getúlio que é uma ducha de água fria. Harmonia, harmonia, chamei um Getúlio que é uma ducha de água fria. Enquanto isso, seu Getúlio já escrevia tudo às avessas, Virgem Maria. Escrita em turco, aquela carta parecia, nas entrelinhas é que se lia: harmonia, harmonia, quero cadete, mas fingi que não queria. Harmonia, harmonia, quero cadete, mas fingi que não queria.
Zé Bonifácio não perdeu em Jabaria. O quanto pôde, Minas Gerais e a Paraíba. Mas o Rio Grande do Sul sempre foi poupado. Simval, por quê?
Pois é, isso também não é uma incógnita, eu acho que não chega a ser uma incógnita. Como eu falei antes, o Getúlio era um político extremamente ardiloso, maquiavélico mesmo. Então, ao que eu imagino, o Getúlio conseguiu enganar o Washington Luiz até o último momento. O Washington Luiz podia até suspeitar, mas não acreditava que Getúlio Vargas fosse capaz de chefiar uma conspiração para derrubá-lo. Ele só percebe as reais intenções do Getúlio quando ele faz essa frase que eu acho emblemática. O Washington Luiz diz o seguinte: Getúlio é uma pessoa que é sempre obrigada pelos amigos e correligionários a fazer tudo o que ele próprio quer. Quer dizer, então, a alegação do Getúlio era essa: não, eu estou sendo pressionado. Ele sempre fingiu estar ao lado da ordem do governo e que no momento em que houvesse qualquer sublevação no Rio Grande do Sul, ele colocaria as forças do Estado, junto com o exército, evidentemente, para sufocar o movimento. Então, a adesão do Getúlio à Revolução, eu tenho para mim que foi surpreendente para o Washington Luiz.
Pra cantar esta modinha, licença eu peço primeiro, pra contar de certos casos que houve com os brasileiros. O João Pessoa morreu, mas deixou recordação. Os tenentes do Isidório tombaram no nosso chão. Mas o povo revoltado, ai, fizeram revolução. Ai, lilará. O mundo inteiro abalou no dia que ele morreu. Os lugares fumaciou, nem o sol apareceu, mas o Brasil revoltou, ai, por perder um filho seu, ai, lilará.
Juarez Távora, este oficial revoltado, e viva o grande exército deste Brasil afamado. Da morte de João Pessoa, ai, nós já estamos vingados, ai, lilará.
O assassinato de João Pessoa comoveu o país. Sival, de que maneira essa notícia repercutiu no Rio Grande do Sul?
Houve uma conjugação de fatos, aí, coisas imponderáveis, que amplificou muito essa repercussão do assassinato do João Pessoa. A notícia do assassinato do João Pessoa chegou a Porto Alegre na noite em que a oposição ao governo federal estava em curso, no momento em que chegou a notícia, no Clube do Comércio em Porto Alegre, um banquete de desagravo ao Oswaldo Aranha, que tinha se afastado do governo. E havia, isso quem conhece Porto Alegre sabe bem do que eu estou falando, é o centro político da cidade, o centro dinâmico, o centro nervoso da cidade é a Rua da Praia. Esse banquete estava se realizando num clube social mais importante de Porto Alegre, num prédio na Rua da Praia, diante de uma praça, que é a Praça da Alfândega, que concentra ou concentrava as grandes manifestações populares. Então, havia uma multidão reunida diante do Clube do Comércio, esperando que os políticos que estavam no banquete viessem à sacada fazer pronunciamentos e um discurso. Então, havia uma concentração popular à noite em Porto Alegre, no momento em que chegou a notícia. E isso provocou uma comoção, quer dizer, o desagravo ao Oswaldo Aranha foi potenciado pela notícia da morte do João Pessoa. Esses dois acontecimentos se deram simultaneamente. E isso foi um rastilho de pólvora na cidade.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.